Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Agnelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Olá, Samantha.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje, você confere.
Processo que investiga o ex-presidente Lula volta ao juiz de origem.
Conselho de Ética da Câmara dos Deputados notifica o deputado Lúcio Vieira Lima.
O encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un tem data e local definidos.
Governo espanhol veta a reeleição de Charles Puigdemont como presidente da Catalunha.
O Facebook anuncia que irá lançar um serviço de verificação de notícias no Brasil.
O preço da cesta básica cresceu em 2018.
Tribunal de Contas da União aprova a abertura de fiscalização na ANAC.
A OMS faz alerta sobre o sarampo nas Américas.
Brasil perde em 8 anos 34 mil leitos hospitalares em unidades do SUS.
As notícias da Fapcom e as dicas culturais.
Política.
Processo que investiga se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva favoreceu de forma irregular a empreiteira Odebrecht em contratos no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, retornou para o juiz de origem, na 10ª Vara da Justiça Federal.
Em fevereiro, quando foi feita a redistribuição, o processo foi para a 12ª Vara. Então, a juíza Poliana Kelly Alves decidiu mandá-lo para o juiz de origem.
Agora, o juiz Valisneide Oliveira é o responsável do processo. Foi ele quem recebeu a denúncia inicial e transformou Lula em réu. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou o arquivamento de inquérito que apurava há 5 anos o envolvimento do senador Lindbergh Farias com supostas fraudes ao Previne, Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu. Na época da suspeita, o senador era prefeito da cidade.
Toffoli tomou a decisão seguindo a opinião da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela não viu indícios suficientes para que a investigação contra Lindbergh continuasse. De acordo com Dodge, existem elementos de fraudes no Previne, mas não tem comprovação de que o senador está envolvido.
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados mandou notificar o deputado Lúcio Vieira Lima via imprensa oficial na última quarta-feira, dia 9.
Lúcio responde um processo no Conselho por suposta quebra de decoro parlamentar no caso das malas de dinheiro com 51 milhões de reais que foram apreendidas em um apartamento na Bahia.
Ele e o irmão, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, são réus no STF pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Além disso, Lúcio é suspeito de ter se apropriado de parte do salário dos funcionários de seu gabinete e também usar servidores para trabalhos privados.
O Senado pretende gastar mais de R$2.800.000 para modernizar o sistema de áudio do plenário principal. A informação está em um processo licitatório. A abertura do pregão eletrônico está agendada para 16 de maio.
A justificativa apresentada no edital, que foi publicado no portal do Senado, diz que o sistema de som do plenário já está com cerca de 20 anos de uso. Desta forma, está fora de garantia e utiliza tecnologias ultrapassadas, além de o sistema ter falhas recorrentes que possuem potencial para interromper sessões em andamento.
O edital também diz que a empresa vencedora da licitação deverá, além de oferecer os equipamentos necessários, prestar serviços de instalação, treinamento técnico, suporte e manutenção.
Internacional.
o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, será realizado no dia 12 de junho em Singapura. A informação foi anunciada por Trump em sua conta oficial no Twitter, na quinta-feira, dia 10.
Além disso, o americano disse que os líderes vão tentar fazer um momento muito especial para a paz mundial.
O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, visitou a Coreia na quarta-feira para organizar as bases do encontro entre as autoridades. Eles discutiram sobre as armas nucleares. Três norte-americanos, libertados pela Coreia do Norte, chegaram aos Estados Unidos na madrugada do dia 9. Kim Hyang-sung, Kim Sang-duk e Kim Dong-chul chegaram ao país acompanhados do secretário de Estado, Mike Pompeo.
Eles foram recepcionados pelo presidente Donald Trump e pelo vice-presidente Mike Pence. Os três presos foram libertados na quarta-feira, dia 9. Eles eram acusados de atividades antiestatais.
Candidata de Donald Trump para comandar a CIA, Gina Haspel, afirmou que a agência de inteligência não irá usar programas de tortura de prisioneiros sob sua liderança. A mensagem foi feita na audiência ao Comitê do Senado que aconteceu na quarta-feira.
Haspel enfrentou a oposição após ser nomeada ao cargo. Isso aconteceu porque quando ela trabalhava em uma prisão secreta da CIA na Tailândia em 2002, supostos membros da rede extremista Al-Qaeda foram torturados.
O governo espanhol vetou a reeleição de Charles Puigdemont como presidente regional da Catalunha. Desta forma, os separatistas foram forçados a escolher entre desistir de seu líder para comandar a região e realizar novas eleições.
Em reunião extraordinária, o executivo decidiu apresentar no Tribunal Constitucional um recurso contra a reforma promovida do parlamento catalão e assim permitir uma presidência à distância de Puigdemont. Ele está na Alemanha e espera um processo de extradição para a Espanha.
Seu grupo parlamentar anunciou no dia 5 que tentaria empossá-lo em 14 de maio para fazer a campanha e ajudá-lo a retornar à presidência. Mas eles já demonstraram que se isso não for possível, vão apresentar outro candidato para formar o governo da região.
Há 6 meses, é Madrid quem comanda a Catalunha. O governo de Israel anunciou que a ONG, Organização não-governamental Human Rights Watch, tem até 2 semanas para deixar o país. Ela é acusada de apoiar o boicote a Israel.
O BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções, é uma campanha global de boicote econômico, cultural ou científico que tem por objetivo acabar com a ocupação e colonização dos territórios palestinos. O Facebook anunciou na última quinta-feira, dia 10, que irá lançar um serviço de verificação de notícias no Brasil. O programa é uma parceria entre a rede social e as agências de checagem, Aos Fatos e Lupa.
Conforme o Facebook, as notícias que foram denunciadas como falsas pelos usuários na rede social poderão ser acessadas pelas agências. Caso a denúncia seja verdadeira, as notícias serão distribuídas de forma reduzida.
Bloquear a opção de impulsionar uma informação falsa pela página que a publicou também é uma ação preventiva. Além disso, páginas que compartilharem notícias falsas mais de uma vez terão alcance de publicações menores.
De acordo com a rede social, o programa de checagem diminuiu em até 80% a reprodução de notícias falsas nos Estados Unidos.
Economia.
O preço da cesta básica aumentou no acumulado nos primeiros meses deste ano. A informação foi divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a partir de um levantamento com 20 capitais.
Conforme a pesquisa, em todas as cidades houve um crescimento dos custos dos itens básicos. Porém, ao comparar o mês de abril de 2018 com o mesmo período do ano passado, houve uma redução dos preços em todas as cidades.
O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,22% em abril, uma alta de quase 0,1%. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
No acumulado deste ano, o IPCA está em mais de 0,9%. É o menor nível para o primeiro quadrimestre desde 1994.
O Tribunal de Contas da União aprovou na última quarta-feira, dia 9, a abertura de uma fiscalização na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil.
O motivo é investigar se a mudança da regra que liberou a cobrança pelo despacho de bagagem ocasionou a redução do preço das passagens aéreas.
Informações divulgadas no início do ano pela ANAC mostraram que o preço médio das passagens no país ficou em R$ 348,00, valor que ficou praticamente estável no segundo semestre de 2017, mesmo período onde entrou em vigor a regra de cobrar por bagagem despachada.
O Banco do Brasil tem lucro de mais de R$ 2,7 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado é 12,5% maior que o registrado no mesmo período de 2017.
O real é a quarta moeda do mundo que mais perdeu valor em comparação ao dólar na parcial do dia 9. O dado é de um levantamento feito pelo economista da Altim Rating, Alex Agostini.
De acordo com o levantamento, o real só desvalorizou menos que o peso argentino, a lira turca e o peso mexicano.
Saúde.
Entre julho de 2017 e 8 de maio deste ano, 409 pessoas morreram de febre amarela no Brasil. A informação é do último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde.
1.301 casos da doença ainda estão sendo investigados pelo Ministério. A OMS, Organização Mundial da Saúde, emitiu um alerta sobre o sarampo nas Américas. Além disso, a organização pediu para os países reforçarem a vacinação contra a doença.
Neste ano, 1.115 casos na região foram confirmados. O número é superior aos casos registrados em todo o ano passado. O Brasil é o segundo país com maior número de pessoas com a doença, são 104 casos. Ele só fica atrás da Venezuela, com 904 registros.
No país, as maiores incidências são em Roraima. O estado tem 81 casos confirmados.
O Brasil perdeu desde 2010 34 mil leitos hospitalares em unidades do SUS, Sistema Único de Saúde, uma queda de 10%. Os dados são do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde do Ministério da Saúde.
As alas de psiquiatria, pediatria clínica, obstetrícia e a cirurgia geral foram as que mais tiveram redução.
Uma revisão de estudos feita pela OMS comprovou que tanto a dieta mediterrânea quanto a nórdica podem ajudar a reduzir o risco de doenças como câncer, diabetes e problemas cardiovasculares.
Conforme a OMS, as duas possuem características semelhantes. O que muda é que nos hábitos nórdicos usam óleo de canola ao invés de azeite de oliva.
A dieta nórdica se baseia em alimentos como vegetais de folhas verdes e raízes, frutas vermelhas, cereais integrais, legumes e peixes. Muitos países europeus estão promovendo essa dieta como modelo alimentar pelos benefícios que ela traz à saúde.
FAPCOM.
O período para a entrega dos relatórios de estágio começou segunda-feira, dia 7. Os estudantes devem abrir um requerimento online através do portal do aluno e entregar os documentos pessoalmente para as horas de estágio serem validadas.
Os universitários podem fazer o procedimento até segunda-feira, dia 14 de maio, das 10h15 da manhã às 7h30 da noite. Fique atento ao prazo.
Na terceira semana de maio, acontece o 8º Seminário de Filosofia e Comunicação. O evento tem como intuito refletir em torno da relação entre democracia e espaço público na contemporaneidade.
Quem participar do evento irá ganhar um certificado que vale como horas complementares. Mas, para isso, você precisa se inscrever através do site fapcom.edu.br.
O 8º Seminário de Filosofia e Comunicação será realizado nos dias 15 e 16 de maio, das 8 às 11 da manhã e das 6 da tarde às 10 da noite. Participe!
O prazo de inscrição para o vestibular para o segundo semestre de 2018 da Fapcom está acabando. A prova é destinada tanto para alunos que queiram fazer a primeira graduação quanto para treineiros.
Bolsas de até 100% serão oferecidas. Se os estudantes fizeram o Enem a partir de 2010, eles também podem utilizar a nota obtida no exame para conseguir descontos.
A taxa para fazer o vestibular é de R$ 30,00. Treineiros não pagam, mas não fazem parte da classificação. Alunos que optarem por usar a nota do Enem também têm isenção da taxa.
A inscrição para realizar o exame deve ser feita até o dia 17 de maio, quinta-feira. A prova acontece no dia 20 de maio, começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. O resultado será divulgado no dia 23.
As inscrições para os cursos de extensão que acontecem de maio a outubro da Fapcom continuam abertas. Cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão oferecidos a preços acessíveis e valem como horas complementares.
Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá você também pode conferir a programação completa. A nova edição da Confilotec, a revista de graduação da Fapcom, está disponível no site da instituição. Acesse o arquivo e confira o periódico.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque Alfredo Volpi.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você o Parque Alfredo Volpi. O Parque Alfredo Volpi foi inaugurado em 1970, com o intuito de ser uma área para preservação ambiental. No começo, era conhecido como Bosque do Morumbi, mas depois ganhou o nome de um dos maiores pintores da história. O parque possui 140 mil metros quadrados. Tem pistas de cooper e caminhada, trilha em mata fechada, 3 lagos e aparelhos de ginástica. Lá habitam 86 espécies de animais, entre mamíferos e 70 aves, como papagaios, garças, sabiás e o tucano de bico verde. A vegetação é formada por espécies nativas da Mata Atlântica, como jequitibás, pau-jacaré, copaíba e cafeeiro. Fica no bairro Cidade Jardim, em meio aos prédios comerciais, e é uma ótima opção de passeio após o trabalho e com amigos e família no fim de semana. O Parque Alfredo Volpi fica na rua Engenheiro Oscar Americano, número 480. O horário de funcionamento é das 6 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, ligue 3031 7052, 3031 7052.
Pela Cidade.
E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Entre as estreias de cinema desta semana está o longa brasileiro Alguém Como Eu. Dirigido por Leonel Vieira, o filme conta a história de Helena e Alex, interpretados por Paola Oliveira e Ricardo Pereira. O casal, que, como todos os outros, vivem diferentes fases em seu relacionamento, tem algumas dúvidas sobre seu namoro após alguns meses, e Helena passa a imaginar como seria se Alex fosse uma mulher, mas sua obsessão pelo assunto vai transformar seus devaneios em algo que a atrapalha.
Outra estreia é o filme A Noite do Jogo. O longa conta a história de Max e Annie, que participam de um grupo de casais que organizam noites de jogos. O irmão de Max chega decidido a organizar uma festa de assassinato e mistério e acaba sequestrado, levando todos a acreditarem que o sumiço faz parte da misteriosa brincadeira. Os seis amigos competitivos precisam então resolver o caso para vencer o jogo, cujo rumo vai se tornando cada vez mais inesperado.
Acontece até o dia 20 de maio no Itaú Cultural a mostra Todos os Gêneros, que discute este ano temas ligados ao HIV e AIDS. O evento reúne em sua programação debates, palestras, shows, exibição de filmes e apresentações de teatro, dança e performance, sempre com a entrada gratuita. A mostra acontece de quinta a domingo, das 8 às 10 da noite, e você pode conferir a programação completa pelo site itaucultural.org.br. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, número 149.
Para celebrar um ano de existência, a Japan House São Paulo apresenta Oscar Yoa, No Paraíso, desenhando o efêmero. A exposição inédita do artista plástico Nisei Oscar Yoa está em cartaz até o dia 3 de junho. Entre os destaques está a instalação Paraíso, um desenho em 360 graus de uma paisagem projetada dentro de um balão inflável em material vinílico. A mostra funciona de terça-feira a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e aos domingos, das 10 da manhã às 6 da tarde, com entrada gratuita. A Japan House fica na Avenida Paulista, número 52.
No domingo, Dia das Mães, o MIS, Museu da Imagem e do Som, exibe uma maratona de filmes de Pedro Almodóvar. A mostra Almodóvar apresenta três filmes que retratam mães fortes e emblemáticas por meio dos olhos do cineasta, que também é um especialista em criar figuras maternas envolventes e complexas. As sessões acontecem às 3 da tarde, 5:30 da tarde e às 7:30 da noite, todas com entrada gratuita. O Museu da Imagem e do Som fica na Avenida Europa, número 158. O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.